Olá, Viva. Boa tarde. Seja então bem-vindo à Praça do Município, debate semanal de referência sobre a política de Braga. Hoje contamos no painel com o comentador residente Jorge Cruz, do PS, e com dois convidados, Carlos Neves, do CDS, e Carlos Almeida, do PCP. No tema central, daqui a alguns minutos, iremos abordar a polémica sobre as duas parcelas de terreno do município de Braga cedidas ao Sporting Clube de Braga e que podem, no futuro, transitar para a SAD, que atualmente é controlada pelo clube, mas isso será assunto para abordar mais daqui a pouco. Como dizia, por agora vamos dar prioridade a um dos convidados, neste caso a Carlos Almeida, que vai avançar com o primeiro tema surpresa da emissão de hoje. Bem-vindo, Carlos. Qual é o tema que escolhe?
Olá, obrigado. Eu começo pela saudação habitual a todos, especialmente também aos ouvintes da Universitária. Nesta semana em que ficámos a conhecer e foi discutido e votado no Executivo Municipal o relatório de gestão de contas relativo ao ano de 2018, eu gostava de trazer aqui algumas considerações, obviamente não fazer uma discussão muito exaustiva, até porque seria complicado fazê-lo, ainda que fosse durante toda a emissão, ainda assim, algumas considerações que me parecem importantes relativamente a este assunto. Em primeiro lugar, dizer que contraditório com o discurso que nós temos vindo a assistir desta maioria, que governa o município já desde 2013, da coligação Juntos por Braga, contraditório um discurso, como dizia, relativamente àquilo que tem sido a sua gestão do ponto de vista financeiro, aquilo que vem hoje neste relatório de contas, uma vez que nós temos assistido sistematicamente esta conversa de poupança, uma conversa de redução da dívida, uma conversa de eficiência na gestão do município, e agora somos confrontados com um documento que nos revela que num só ano, portanto entre 2017 e 2018, a dívida a curto prazo no município aumentou cerca de 20 milhões de euros. Isto tem, como está bom de ver, um impacto muito significativo nas contas do município e revela também aquilo que nós vamos ouvindo e que também já conhecíamos, que é uma queixa muito generalizada por parte de um sem número de fornecedores, de empresas que trabalham com o município e que se queixam, de facto, de atrasos muito significativos no pagamento dos serviços que prestam à Câmara Municipal de Braga. Onde está, portanto, essa eficiência, essa capacidade brilhante de gestão do município que, num só ano, faz com que a dívida a curto prazo aumente cerca de 20 milhões de euros? Por outro lado, e adivinhando um pouco aquela que tem sido a resposta que nos vão dando, não faz qualquer sentido falar-se da ideia, na justificação, de que a dívida a longo prazo, essa, reduziu. Estamos a falar de dívidas à banca, que naturalmente são programadas, inevitáveis, e obviamente há um agendamento, um provisionamento anual que se reflete com a redução da dívida a longo prazo, independentemente do tipo de gestão que o município ou quem o governa esteja a fazer. Por outro lado, mais ridículo ainda, é a justificação de que isto se deve a condicionantes que herdaram. Não faz qualquer sentido continuar-se a justificar, quase 6 anos depois de estarem no poder na Câmara Municipal de Braga, com esses problemas que de facto são muito anteriores, que têm o seu impacto, não há dúvida nenhuma, mas que estão previstos, que são conhecidos, e anualmente há uma cabimentação orçamental para fazer face a essas despesas e essas contas a pagar. Portanto, um relatório de contas que revela, diria, uma desorientação muito grande e põe a nu um discurso muito enfraquecido, com pouco fundamento, e que, na verdade, não justifica a falta de investimento que também se traduz neste relatório de contas. É bom dizê-lo que, apesar desta maioria argumentar que duplicou o investimento municipal em 2018, eu diria que até deviam ter um pouco mais de pudor, porque isso revela a miséria que foi o investimento de 2017, que foi praticamente nulo. E, portanto, em 2018, dizer que duplicou praticamente o investimento de 2017 dá um pouco de vergonha alheia. Por outro lado, omitem que ficaram e que tiveram um desvio de quase 10 milhões de euros no investimento municipal. Portanto, ficou numa execução perto dos 60%. É muito curto para um município como Braga e para quem tanto se ostenta uma gestão tão eficaz, tão moderna, ao encontro daquilo que são as cidades inteligentes, criativas. De facto, é muito curto e deixa muito a desejar. Haveria certamente muito mais sobre o relatório de contas para dizer. Aliás, eu queria destacar estas duas questões.
Aliás, também confesso que, enfim, pensei neste como um tema central, era quase inevitável, acabei por optar por outro porque também permitia falar de outros assuntos, mas, Carlos Neves, bem-vindo, concorda com o Carlos Almeida quando ele diz que há uma desorientação por parte da Câmara e que onde é que está a tal eficiência quando afinal, a eficiência da gestão, né? Quando afinal a dívida de curto prazo subiu em 20 milhões de euros? Bem-vindo, Carlos Neves.
Olá. Naturalmente começo por saudar o nosso auditório e também os companheiros de debate, e sobre este tópico, este tema que o Carlos Almeida aqui nos traz, é óbvio que o aumento da dívida de curto prazo nunca é um bom indicador em qualquer organização que se preze pela boa gestão, até porque normalmente as dívidas de curto prazo têm um serviço de dívida associado que é, se for dívida bancária, superior às dívidas de médio e longo prazo, o que é absolutamente natural. Aqui o mais preocupante na dívida de curto prazo é que uma parte desta dívida também é suportada por fornecedores, portanto, não é só a questão bancária que está a pesar. O mais importante do que, digamos, que o resultado final, isto é, o valor que o relatório apresenta, e de facto apresenta um valor que o próprio Presidente da Câmara não gostaria de ter apresentado, naturalmente, porque sente que ele não é condizente até com os objetivos de gestão que têm vindo a ser perseguidos desde 2013, como o Carlos Almeida disse bem, mas o certo é que ele decorre de várias circunstâncias, algumas delas extraordinárias em 2018, nomeadamente a questão associada ao Estádio de Braga e, portanto, a indemnização ao consórcio ASOC, mais de 4 milhões de euros, as parcelas que pesam sobre o orçamento municipal regularmente, tanto da parceria público-privada da SEGEB, portanto, dos campos sintéticos, como do próprio Estádio de Braga, estão perto dos 15 milhões de euros anuais. Portanto, são encargos anuais muito significativos que, obviamente, limitam a gestão, não só a gestão para executar despesa corrente, como para a gestão para executar despesa de investimento. A questão da despesa de investimento de 2017 para 2018, e, portanto, essa diferença tem muito a ver com o ciclo de fundos, porque uma boa parte do investimento que está a ser desenvolvido, nomeadamente investimento em infraestruturas, é suportado pelos fundos europeus, nomeadamente pelo Programa Norte 2020, não só, mas também, e em larga medida por ele, e o programa teve execuções baixas em 2016, 2017, e só em 2018 é que os níveis de execução do investimento público estão a começar a arrancar e a ter níveis bem mais condizentes com aquilo que era a expectativa inicial. E, portanto, há, obviamente, uma diferença substancial de investimento em 2018 por via dessa execução mais acelerada dos programas de investimento que estavam já contratualizados anteriormente. Agora, o Presidente Ricardo Rio também disse, e bem, que existe já em curso a contratualização, portanto, o processo de contratualização está em curso para um aumento da dívida de médio e longo prazo que vai fazer a amortização e, portanto, a liquidação desta, que é, como há pouco dizia, do ponto de vista financeiro, menos interessante. Mas isso são, enfim, um conjunto de circunstâncias, algumas herdadas, e as heranças infelizmente não se podem varrer para baixo do tapete, elas, quando aparecem, são muito mais duras do que aquilo que era a nossa expectativa, e nomeadamente esta do Estádio do Braga, e, portanto, esta indemnização que teve que ser paga, e teve que ser paga com fundos, usando fundos de tesouraria e tendo que fazer uma operação de curto prazo para a sua liquidação. E agora o processo de regularização e do serviço de dívida ao longo de 2019 vai estabilizar este desequilíbrio que, apesar de tudo, e importa dizer, ele está nas contas, portanto não vale a pena estar aqui a escamoteá-lo, é evidente, e o caso Almeida fez bem em chamar a atenção, até porque como oposição faz parte do seu papel, mas não há um desequilíbrio nas contas. O que há é um serviço de dívida que tem desequilíbrio na forma como essa dívida está construída, mas que em 2019 está prevista que seja corrigida. Enfim, e a ver, vamos, se no final do ano, no relatório de contas de 2019, este aspecto fica, de facto, mesmo corrigido.
Jorge Cruz, bem-vindo. Enfim, está preocupado com esta questão da dívida de curto prazo, enfim, que é o tónico, o ponto central, digamos, que o Carlos Almeida trouxe.
Bom, eu começo por saudação habitual aos nossos ouvintes e aos parceiros de debate. Quero também relevar o esforço feito pelo Carlos Neves. Foi um bom esforço, sim senhor.
De quê? Esforço de?
O Granja não o faria melhor. Mas, de facto, não é grande parte das coisas que dissestes, é um esforço que fazes, mas não corresponde à realidade, segundo os números que foram apresentados. Desde logo porque, por exemplo, a questão do pagamento já foi este ano, não foi ano passado. Por outro lado, porque estava
pagamento referente às obras do estádio.
Sim.
Ao consórcio. À SOP.
De resto, estava provisionado 3 milhões e 700 mil, quando aquilo era de 4 milhões e 200 mil, não se percebe muito bem porque é que há meio milhão que não está provisionado, como de resto outras verbas que não estavam provisionadas pela quantidade correspondente, o que vai dar não só aquele agravamento as más inscrições vão dar esse agravamento das dívidas a curto prazo, que para já mostram uma coisa, como tu reconheceste, que é grande parte dessa dívida, grande parte dessa pressão sobre a Câmara é junto dos fornecedores, que ao fim e ao cabo estão eles próprios a financiar a Câmara.
Ou seja, são os privados de quem tanto
são os privados,
Neves gosta,
não
né?
São só não,
não, um dívida, sim, mas a dívida não são só os privados, muitas vezes é financiada,
não são só os privados, é que são também, por exemplo, as juntas de freguesia, que estão com dificuldades, muitas delas, porque não recebem as transferências que deveriam receber, por um lado. Por outro lado, não recebem as verbas de obras que lhes foram entregues e que as juntas foram adiantando, criando em alguns casos problemas, inclusivamente de pagamento de salários, o que levou em 2018 a algumas formas de pressão e a Câmara a querer saber quanto é que eram os pagamentos, em alguns casos, às juntas de freguesia dos salários, para adiantar o dinheiro dos salários, quando não era disso que se tratava. Do que se tratava era de fazer as transferências que eram devidas. No fundo, portanto, verifica-se que há o que vem de trás está, como explicou o outro Carlos, o Carlos Almeida, está calendarizado, sabe-se quanto é que se vai pagar, salvo um ou outro caso que possa. Aliás, há um aspecto importante até, Ricardo Rio, pela intervenção que fez, Na reunião de Câmara, faz supor que poderá haver mais mas há ações em tribunal. Mas, entretanto, não há o provisionamento correspondente dessas verbas que ele sabe que podem existir. Não se percebe também como é que não é feito esse provisionamento.
Mas, portanto, agora, Ricardo Rio é economista, formado em economia.
Sim, eu não estou a dizer que...
Mas está a dizer que aquele é um mau gestor, é isso?
Não, eu estou a dizer que uma de duas, e eu vou para a hipótese mais favorável para o Ricardo Rio, uma de duas, ou o Ricardo Rio não sabe gerir convenientemente, ou então deitou um pouco de água benta nas contas. Agora, cada um que tira a sua conclusão. Eu, pela minha parte, iria para a parte...
da água benta, já que estamos na Páscoa.
É essa a questão. É que, de facto, as contas, para quem, principalmente, para quem... alinhou sempre o discurso pelo rigor, pela competência, deixa muito a desejar desse ponto de vista. Porque, como também salientou o Carlos Neves, e bem, o grande problema é no curto prazo. No curto e médio prazo, no curto prazo, principalmente no médio e longo prazo, enfim, aliás, até houve uma descida, um abaixamento da ordem dos 14 milhões, salvo erro foram 14 milhões, e com isto tudo, com esta subida a curto prazo, neste momento, a capacidade real de endividamento da Câmara é da ordem dos 13 milhões, porque dos 66... salvo erro 66, 53 estão já fazem parte do bolo e, portanto, não podem ser considerados. Portanto, parece-me que, desse ponto de vista, a situação da Câmara não é melhor, sendo certo que o que foi transmitido pelos documentos é, em termos de tesouraria, as coisas não estavam nada famosas, bem pelo contrário, eram números que assustavam qualquer, a liquidez imediata era de 0,06, a liquidez geral era de 0,49, desceu drasticamente, enquanto que o endividamento subiu bastante, como se sabe, subiu cerca de 10 pontos percentuais. Ou seja, enfim, acho que estes números, estes que é só, enfim, como o Carlos disse muito bem, nós num programa deste, ainda por cima, um tema de surpresa, nem é tema central, não nos podemos estender muito, acho que é preocupante.
Ficamos então com estas notas parcelares em relação ao relatório de gestão do ano passado do município de Braga. Avançamos para o tema central, tinha dito no início, tem a ver com a polémica sobre as duas parcelas de terreno que o município vai ceder ao Sporting Clube de Braga e que já tinha sido acordado, mas que na última reunião de Câmara esta semana teve de voltar a ser apreciado pelos vereadores por causa de uma alteração no contrato de constituição do direito de superfície dessas parcelas, uma vez, parcela já agora situada junto ao Estado Municipal, uma vez que a partir de agora essas parcelas, com esta alteração, podem ser cedidas ou transferidas para a SAD, a Sociedade Anónima Desportiva do Sporting Clube de Braga. Atualmente é controlada pelo clube e já agora há sempre que lembrar que a situação pode ser alterada no futuro, como já aconteceu com alguns clubes, veja-se o caso, por exemplo, do Belenenses, do Clube de Futebol Os Belenenses e da Belenenses SAD, por exemplo. Os terrenos são cedidos por 75 anos por parte do município. A polémica reside precisamente no facto de a SAD poder entrar neste protocolo, um protocolo que está relacionado com a segunda fase de construção da cidade desportiva do Sporting de Braga. Na Câmara, neste aspecto de votação, o PSD e o CDS votaram a favor, mas a oposição, através dos vereadores do PS e da CDU, votaram contra. Ora, eu dizia também no início que este tema permite que se fale de outros clubes de Braga, há vários naturalmente, mas em particular destacaria dois, o ABC e o Hockey Clube de Braga, o Académico Basquete Clube no handball, como se sabe, é penso eu, o Clube de Braga com mais títulos nacionais nas várias camadas. Nos últimos anos, o ABC defendeu que deveria haver uma requalificação profunda do mítico pavilhão Flávio Sá Leite, até por causa da Liga dos Campeões, que a equipa disputou, mas a Câmara efetuou apenas algumas intervenções pontuais. Entretanto, mais recentemente, o presidente do ABC, Rui Silva, até também aqui em entrevista à RUM, foi mais ambicioso e revelou que o clube gostaria de criar um centro de alto rendimento naquela zona da cidade, com a construção de três pavilhões. Na reação a esta ideia, Ricardo Rio sublinhou que se trata de uma matéria que tem de ser sujeita a uma profunda discussão pública, apontou, no entanto, algumas condicionantes ao projeto. Apesar disso, anunciou que será marcada uma reunião entre a autarquia e todos os vereadores para que possa ser apreciado esse projeto. Quanto ao Hockey Clube de Braga, que disputa também a primeira divisão, o Campeonato Nacional, certamente vai manter-se lá esta temporada, ainda há poucas semanas, o presidente do clube, Luís Botelho, recordou que já entregou um projeto na Câmara para efetuar a requalificação do recinto, o conhecido pavilhão das Gouladas, mas que a autarquia nada disse até o momento, e o presidente do Hockey Clube reivindicou também a atualização do contrato de programa efetuado, ou estabelecido, melhor dito, entre as duas partes. Por outro lado, lembrou também que, por exemplo, ainda recentemente houve dois jogos televisionados e que a imagem que passou para o país não foi nada consentânea, tanto com o clube como com a imagem da cidade. No fundo, começando pelo Carlos Almeida, partindo destas questões ligadas ao Sporting de Braga e a possibilidade de os terrenos transitarem para a SAD, as tais duas parcelas, acha correto que isso possa acontecer? Não acha? Porquê que não acha? E estará, de facto, o município a discriminar algum destes? Falando, por exemplo, em concreto destes clubes?
Bom, são questões diversas e naturalmente precisam...
Eu confesso que já pensei em tempos trazer aqui os projetos do ABC.
Sim.
E agora aproveitei um pouco para meter no bolo, por isso é que...
Sim, e faz sentido falar de uma forma geral da forma como o município se relaciona com,
uma vez que os, outros
com os clubes, independentemente da modalidade, sim, faz todo sentido. Embora, claro, o impacto que esta decisão relativamente às parcelas de terreno cedidas ao Sporting Clube de Braga é algo que merece certamente uma dedicação maior sobre o concreto, né, destas consequências que, na minha opinião, isto tem para o município. Em todo caso, e começando pela questão mais geral e depois partindo para o particular, eu penso que era importante que o município tivesse uma relação proporcional com os diferentes clubes, independentemente da modalidade. Há uma tendência, bem sabemos, não é em Braga, é nacional, para um certo privilégio atribuído ao futebol, mas era importante que com o tempo se fosse contrariando essa inclinação. E a verdade é que...
Já agora, mas é verdade que o Sporting de Braga não é só futebol, e o ABC e o Hockey...
Sim, mas mesmo no que diz respeito ao Sporting Clube de Braga, há uma tendência para se privilegiar o futebol. É isso que eu digo também. Independentemente do clube, a verdade é que a modalidade em si afirma-se e sobrepõe-se muitas vezes a todas as outras, independentemente do clube.
Que, curiosamente, até dão mais títulos do que o futebol, embora não sejam tão mediáticos.
Sim, por vezes, claro, o impacto também é diferente.
Títulos noutras modalidades que não no futebol.
Sim, mas mesmo sem os títulos no futebol, ou com os poucos títulos no futebol, infelizmente, oxalá possam vir a ser muitos, tem um impacto que é muito, muito significativo a vários níveis. E é óbvio que não podemos ignorar, desde logo, pela afirmação da própria cidade no plano internacional. De facto, um embaixador inquestionável também nessa medida. É verdade e é legítimo que clubes como o ABC, no handball, o Hockey, Clube de Braga, reclamem para si também apoios do município. E que também existem, como é óbvio, há contratos de programa que são estabelecidos entre o município e estas entidades desportivas, como outras, muitas vezes até de outros escalões. Agora, é evidente, têm os seus projetos, têm os seus planos de expansão, têm anseios e, naturalmente, é legítimo também que queiram contar com o município para poderem desenvolver todos esses projetos. E é legítimo que clubes que depois já assumem uma dimensão nacional e muitas vezes internacional, como é o caso do ABC. O ABC é um grande clube, eu diria mesmo, à escala internacional, no handball. Tem até é muito injusto quando hoje assistimos a alguma comunicação social a falar, por exemplo, da prestação de alguns clubes associados à capital a nível internacional, dizendo que conseguiram feitos extraordinários, que são casos únicos, quando na verdade o ABC já o fez há muitos anos. Sim, sim. E conseguindo...
E o ABC, por exemplo, tem mais títulos nacionais em séniores do que o Benfica, por exemplo.
Claro. E portanto merecem esse tratamento proporcional, equilibrado e o apoio àqueles que são os seus projetos. E em concreto, este projeto que agora foi apresentado por parte do ABC merece uma atenção especial do município e que seja na mesma medida que o Sporting Clube de Braga também foi apoiado, merece obviamente todo o apoio da
enquanto vereador, do município. Quando assistir a essa reunião, em princípio apoiar.
Seja dada a oportunidade para participar no processo da mesma forma que inicialmente foi dado no caso do Sporting Clube de Braga, e naturalmente terei, e o PCP terá, a sua participação ativa, no sentido de contribuir para uma solução que seja benéfica para o município, para os munícipes e obviamente para o ABC, assim como para o Hockey Clube de Braga. Indo à questão das parcelas de terreno, e tentando apressar um pouco a minha intervenção para dar tempo aos restantes intervenientes, queria fazer um histórico, ainda que curto. Esta proposta, este contrato, foi votado pela primeira vez em 2015, portanto, há quase 4 anos. E nasce de um processo participado que envolveu as forças políticas da oposição, que foram chamadas a reunir com o Sporting Clube de Braga, com a maioria que governa o município, e chamadas a dar um contributo. Estou a falar relativamente à segunda fase da cidade desportiva do Braga. Foi aprovado. Entretanto, passaram 3 anos, até 2018, o projeto não avançou por vicissitudes várias, que entretanto também foram discutidas no ano passado, nomeadamente dificuldades com as contrapartidas que o clube teria que dar ao município. Também nesse processo, nessa segunda volta, digamos assim, de debate, houve um envolvimento. Fomos também chamados a participar e, ainda que com discordâncias também, foi encontrada uma solução e foi aprovado um novo contrato, mantendo o espírito da primeira proposta, todo articulado, sendo que a alteração era a materialização, digamos que financeira, da contrapartida que o clube teria que dar ao município. Com muita surpresa, já o disse na reunião de Câmara, surge esta nova proposta. Não houve envolvimento nenhum.
É o envolvimento da SAD, precisamente, não é? Que não estava previsto.
Há o da SAD e, em contrapartida, não há o das forças da oposição, que foram completamente arredadas do debate. E, se calhar, a resposta está aí, na introdução de novas cláusulas que, de facto, vêm ao arrepio de tudo aquilo que foi o espírito anterior da construção coletiva, da construção consensual de uma proposta que, de facto, servia aos interesses do município, mantinha uma salvaguarda do interesse público porque não permitia ao clube qualquer tipo de alienação da sua participação, do direito de superfície, exigia, de facto, contrapartidas concretas, quando agora aparece esta proposta de iniciativa exclusiva do PSD e do CDS, na maioria que governa o município, sem qualquer explicação, também é bom que se diga, não foi dada nenhuma justificação para este novo contrato, e, portanto, aparece um conjunto de alterações, penso que não vale a pena estar aqui a detalhar tudo, porque são, de facto, mais insignificantes quando confrontadas com aquela cláusula nova que diz que o município de Braga autoriza previamente, quase de forma vitalícia, ao clube ceder os seus direitos sobre aquelas duas parcelas de terreno. Ora, isto cria aqui uma subversão absoluta sobre todo o processo que foi construído, como digo, com o interesse público em cima, de facto, de todos os outros interesses. Porque, na verdade, e penso que ninguém pode contrariar isto, os interesses de uma SAD são muito diferentes do interesse de um clube que como o Sporting Clube de Braga, no caso, que é uma instituição de utilidade pública, que é de facto uma coletividade com todas as suas vantagens, virtuosidades para a cidade e para a região, enquanto que uma sociedade desportiva é uma entidade comercial, com objetivos de lucro, de obtenção de lucro, e diria mais, que em qualquer momento...
Pode não ser controlada, deixar de ser controlada
pelo
clube.
Já não é controlada pelo clube. Já não é. O clube tem 30 e pouco por cento do capital da SAD. Hoje ninguém
embora
consegue
seja
dizer...
o maior, não é?
É o maior acionista, é o maior, mas ninguém sabe.
Não é um controle.
Não é claro sequer onde estão os outros 60 e tal por cento de ações. Portanto, nem isso é claro hoje. Pois. Portanto, o município está a colocar aqui uma possibilidade de, durante 75 anos, os terrenos poderem ser explorados, geridos por uma entidade que hoje ninguém sabe o que é que pretende. E isto, obviamente, conflitua com o interesse público. E eu, para terminar, porque era isso que eu ia dizer e não, acabei por não concluir, diria mesmo que, em qualquer momento, os interesses da SAD Sporting Clube de Braga podem, eles mesmos, conflituar com os interesses do clube Sporting Clube de Braga. Não faltam exemplos a nível internacional e temos já hoje, em Portugal, um caso muito claro, como há pouco falava, do Belenenses, que, entretanto, se dividiu. Ficou... claramente refém de uma SAD que não defendeu os interesses do clube e obrigou a essa operação. E isto, de facto, abre um campo de possibilidades que é muito negativo, para além do processo em si, que foi, acho eu, desastroso, e, portanto, não merecia, obviamente, a nossa aprovação.
Carlos Neves, não o preocupa, de facto, os perigos que podem estar, enfim, ao virar da esquina?
Bom, fazendo aqui alguma história, porque... participei no processo deliberativo na Assembleia Municipal em 2015 que concedeu ao Clube Sporting Clube de Braga o direito de superfície sobre os terrenos, sobre as duas parcelas de terrenos para a segunda fase da cidade desportiva, onde está incluído, para além de terrenos, as ruínas da futura piscina, onde já estão enterrados ou construídos, da ex-futura. Ex-futura, para já ainda é.
Ok, permite-me só uma correção.
De 8 milhões de euros de investimento.
São processos diferentes.
Sim.
Eu sei.
Mas...
gosto da direita de superfície, enquanto que nos primeiros, da primeira fase, foi doação.
Sim, o primeiro foi doação, exatamente. Mas a questão do direito de superfície agora tem a ver com portanto, a cedência desse direito de superfície do clube para a SAD. E, de facto, como o Carlos Almeida dizia bem, são entidades distintas, sem prejuízo de, naturalmente, o atual controle, ainda que não maioritário, que o clube exerce sobre a SAD, ser muito relevante e, portanto, ninguém está a pôr em causa a importância que o Sporting Clube de Braga, enfim, como instituição, seja o clube que é dos sócios, seja a SAD, que é dos acionistas, onde o Sporting Clube de Braga é o principal, tem para Braga. Aliás, se fizermos Google, se googlarmos Braga no motor de busca, o Sporting Clube de Braga é a quarta entrada a seguir às duas da Wikipédia e à da Câmara Municipal. Portanto, não há dúvidas que o Sporting Clube de Braga promove bem o nome da cidade. Coisa diferente é achar que ceder ao clube é o mesmo que ceder à SAD. Não é. O que está em causa, efetivamente, é uma necessidade de financiamento que o clube precisava para executar as obras e a única forma de o fazer, porque, no fundo, quem gera receitas e quem tem capacidade de gerar receitas é mais a SAD do que o próprio clube, mas não há nenhum banco que empreste sem garantias.
Carlos,
e, portanto, aqui as garantias foram o direito de superfície, e, portanto, onerar um ativo, que é um direito de superfície, por 75 anos, como contrapartida e como garantia financeira para o empréstimo que a SAD precisa de fazer para executar as obras. Portanto, a motivação para esta transição ou para esta transmissão é clara e é transparente.
Só para todos
não quer dizer que eu concorde com ela.
Mas não é isso, mas só para todos percebermos quem fez a obra da primeira fase. Os campos que já estão construídos, a academia
do clube, não é?
Não foi a SAD.
Foi a SAD.
Foi. Quem são os terrenos?
São do,
então
são
como é que serviu de garantia terrenos, bancária?
Provavelmente, eu não tenho de cabeça qual é o valor das obras, das primeiras e destas segundas. Agora, sei é que...
É de facto estranho que seja possível numa fase e não seja possível
noutra. Bastava que a SAD tivesse capacidade de endividamento que agora não tem, por exemplo, ou bastava que a SAD tivesse outro tipo de garantias que agora não tem. Enfim, sabes que o mundo dos contratos e o mundo financeiro não é estático, claro, é totalmente dinâmico.
Em todo caso, seria sempre um problema do clube.
Sim, não.
Não do município.
Claro, é evidente. Em todo caso.
Ricardo Rio falou de uma engenharia financeira, não é? Não,
chamar a engenharia a estas questões financeiras é um insulto à engenharia e eu aí sinto-me afetado, porque a engenharia não tem nada a ver com este tipo de coisas. Ainda bem.
É mais malabarismo.
Não, eu não falo. Não, falo então,
não é engenharia que é malabarismo. Não é engenharia que é malabarismo. Não estou a ofender os engenheiros.
Não quero insultar os profissionais da engenharia.
Ricardo Rio, sem saber, insultou o Carlos Neves.
Não, insultou. Usou, se calhar, o termo.
Carlos Neves.
Insultou talvez o termo menos adequado para um processo que é um processo complexo, é efetivamente um processo complexo até pelo envolvimento do capital que está associado, mas e que exige níveis de garantias que, e eu agora não tenho presente à data, quando foram feitos os primeiros campos, qual eram os níveis de garantia que a banca exigiu para essa operação. E, portanto, reconheço a necessidade, o instrumento que foi utilizado, posso questioná-lo, como também questiono, e isso aí acho que o Carlos tem razão, a forma mais participada como foi feito o primeiro processo e este não foi. E desse ponto de vista, se calhar valia a pena ter mais cautela e melhor também algum respeito pelas partes interessadas.
Senta porque... um desconforto, digamos, com
sim,
o processo.
Sim, porque eu creio que se o primeiro processo foi bem conduzido e encontrou-se o consenso que era importante ter-se encontrado, desta vez talvez não tenha acontecido. Como também, já agora, e agora introduzindo a questão dos outros clubes, é importante dizer que uma boa parte dessas contrapartidas deviam ter sido em favor de clubes da cidade. Nomeadamente o Hockey Clube de Braga, nomeadamente o Académico Basquete Clube, o ABC, porque no fundo são clubes que poderiam beneficiar e bem do tal pavilhão multiusos, porque nem Braga, nem nenhuma cidade do país tem dinheiro para continuar a construir pavilhões. Basta ver o exemplo, e agora dá um exemplo que todos nós conhecemos, de uma cidade muito rica de Itália chamada Milão, em que os dois principais clubes de futebol, que também são clubes ricos, partilham o mesmo estádio.
O mítico San Siro.
O mítico San Siro. E, portanto, as boas práticas, nomeadamente as boas práticas internacionais, também deviam ser seguidas aqui em Portugal. Nomeadamente numa cidade, como se viu há pouco pelas contas que fomos discutindo, não tem cidade, e quando digo cidade, não é só a cidade de Câmara. A cidade de Braga é muito mais que a cidade de Câmara, ainda bem. E, portanto... Quando nós temos recursos escassos, e não vamos ter recursos fartos no futuro, infelizmente também isso é uma realidade com a qual estamos confrontados. Valia a pena ter mais inteligência na gestão dos mesmos. E, portanto, uma boa parte das contrapartidas deviam ser não construir mais um pavilhão, nem campos, eu acho que os campos, os circuitos de manutenção são úteis, mas colocar nas contrapartidas o pavilhão multiusos, que vai ser... agora só, provavelmente só da SAD e do clube, também ao serviço dos outros clubes e estabelecer com eles um bom contrato de programa. Essa talvez seria uma boa defesa do interesse público, como eu acho que todos nós perseguimos e que eu gostaria de ter visto neste processo que aparentemente não está.
Ora, aqui está Jorge Cruz, uma sugestão do Carlos Neves. Se calhar é capaz de ser compartilhada pelo Jorge, não?
É uma boa sugestão. Aliás,
é pena já ter sido votado em Câmara.
Eu acho que o processo, a partir de determinada altura, foi mal conduzido. Não sei culpa de quem, mas foi mal conduzido porque, inclusive, eu acho que quando se negociou logo na primeira fase com o Sporting, com o Braga, era a altura de renegociar tudo, inclusive o contrato com o estádio. Eu sei que a renda, que é uma renda, enfim, faz de conta...
Simbólica.
Mas era a altura para renegociar, porque a Câmara tinha toda a força para poder renegociar. Não o quiseram, pronto, enfim... A questão da participação que o Carlos Almeida falou, É correto, os vereadores da oposição foram chamados, mas eu recordo que já na parte final da segunda fase houve alguns problemas, inclusive houve reuniões que não foram convocadas pelo Presidente da Câmara, mas sim pelo Presidente do Sporting Clube Braga, que é uma coisa, ou pelo Presidente da SAD, não sei, na altura, é uma coisa extraordinária. O Presidente.
Em relação ao projeto, era o Presidente
que estava mais à mão.
Foi ele que convocou toda a gente, inclusive o Presidente da Câmara, que é uma coisa estranhíssima.
E nas instalações
do Estado. No Braga. É estranho, mas quem sou eu? Nem sou vereador nem nada. Os vereadores é que não
vamos ver onde é que decorre. Eu tenho dito alguma coisa dentro do ABC,
não é? Se tiveres a oportunidade, falo com o Carlos Almeida, vereador, para ver se ele.
Também vou ver se o encontro.
Em relação.
Se o encontrar, por aí, como dizia a música, mas pode ser que a reunião com o ABC, com o presidente do ABC, também decorra no pavilhão Flávio Saleta.
Porque esta questão que o Carlos levanta e que o Carlos Neves também. Concorda, é importante porque é óbvio que o clube não é a mesma coisa que a SAD. Os interesses podem não ser os mesmos, logo à partida não são. Uns têm interesses para além dos desportivos comerciais, o lucro, e o outro, em princípio, não. Por outro lado, nós temos uma SAD constituída, é certo que a maioria está nas mãos do maior acionista, porque não tem a maioria, mas há sócios que não se sabe quem são, há acionistas que não se sabe quem são. É preciso, portanto, há forças ocultas, sem o sentido pejorativo, porque há, de facto, uma empresa que não se sabe quem é, que detém as cotas que eram da Câmara. Uhum. Aquelas que foram colocadas em bolsa foram adquiridas por uma empresa que ninguém sabe quem é. Eu, pelo menos, não sei, e a opinião pública também não sabe. Ora, bom.
Se calhar vem por aí dentro petróleo ainda.
Não sei o que é que vem, ou se não vem, se calhar não vem petróleo, se calhar estão cá bem perto, mas isso não sabemos quem é. Portanto, eu acho que deveria ter.
É uma sociedade anónima, precisamente.
Eu creio que não é defensável a posição que foi defendida pela maioria e que venceu, porque o interesse público pode não estar assegurado. Em relação aos outros clubes, a proposta que o Carlos Neves apresenta é interessante. Em todo caso, eu acho que a Câmara, o município, tem obrigações para com os outros clubes, para com todos os clubes, mais com uns do que com outros, obviamente, mas, como também já foi aqui salientado, o ABC é um grande clube. Hoje, infelizmente, não tem tido os resultados que já teve, mas isso também se deve às fracas condições que tem, que pode oferecer, que afasta público, que afasta patrocinadores, afasta inclusivamente alguns dos jogadores, porque não há possibilidade de lhes dar as contrapartidas que outros clubes dão, e, portanto, o ABC tem estado a ser vítima das condições em que está diariamente a trabalhar. E isso, penso que a Câmara deveria ser sensível a isso. O projeto que já entrou na Câmara provavelmente vai ser apreciado, julgo, por todas as forças. É um projeto ambicioso, mas muito interessante, e que, além do mais, penso que na zona em que se insere pode contribuir também para aquilo que a Câmara já anda há muito tempo a pregoar, que é a ligação Picoto-Parque da Ponte, toda aquela zona com esse complexo que o ABC pretenderia ali implantar, julgo que seria muito interessante. Em relação ao Hockey Club, é outro caso, claro que tem uma dimensão menor ainda, também é mais jovem, mas está a trabalhar em condições que basta ir ali ao pavilhão das goladas ver o que é que se passa. De facto, é uma coisa impressionante como é que eles ainda conseguem ter alguns resultados muito interessantes.
Sim, e pelo menos certamente tem a manutenção garantida na primeira divisão.
Claro, tem-se mantido e não tem condições para isso. Tem muito mais condições, por exemplo, o Sporting com o Braga, porque joga no pavilhão da não é o hockey, claro, eu sei, mas joga no pavilhão da universidade
e portanto tem futsal que está a falar
futsal, mas de diferentes modalidades, o que mostra também que de facto não é só o futebol, mas o Sporting com o Braga tem muito melhores condições e apesar disso ainda é mais apoiado. Não estou contra o ser apoiado, o que estou contra é, por um lado, isto que foi aqui levantado pelo Carlos, o clube sabe e deu um bom exemplo, foi o exemplo do Belenenses, que serve para as pessoas a refletir, e a falta de apoio a outros clubes.
Ok, nós não temos muito tempo, mas eu não sei se entre o Carlos Neves e o Jorge, o Carlos Neves tentar o tema surpresa o mais breve possível.
Sim, o meu tema surpresa é também rápido, só para sinalizar o facto de Braga estar pela primeira vez nas melhores cidades para viver, naquele estudo que é feito pela Bloom Consulting. O título do estudo chama-se Portugal City Brand Ranking, portanto, que é um estudo que avalia regiões e cidades. E Braga está, efetivamente, muito bem posicionado em termos do ranking. Está em terceiro lugar naquilo que é o ranking das cidades para viver e nas cidades para fazer negócios, sendo que está no quarto lugar a nível global, portanto, só superado por Lisboa, Porto e Cascais. E no caso das cidades para viver, está pela primeira vez nos três primeiros, o que de alguma maneira faz com que aquele slogan que é bom viver em Braga efetivamente seja não só comparado, não só comprovado pelos políticos que na altura quiseram fazer crer que é bom viver em Braga, e não tenho dúvidas que o fizeram sempre com melhores intenções, porque senão Braga não estaria hoje bem posicionada também nesse indicador, que é um indicador agora sim avaliado por entidades independentes, o que é sempre bom. Portanto, sinaliza Braga como uma boa cidade para viver e também para investir, e portanto temos todas as condições para fazer de Braga uma cidade ainda melhor do que aquela que é hoje. E eu gostava de ter, portanto, este o tema que eu trago para, enfim, também para desanuviar um bocadinho das coisas menos positivas que foram sendo faladas hoje. Às vezes temos que olhar também para as contas e perceber que quando se gasta dinheiro... e quando se alcançou estes resultados é porque alguma coisa valeu a pena. E, de facto, está a valer a pena viver em Braga.
Ou seja, Jorge, no tempo de Mesquita Machado criou-se o slogan "É bom viver em Braga" e agora é que está a ser concretizado, é isso?
Eu diria que vem comprovar aquilo que Mesquita Machado sempre disse, não é? No fundo,
Ele era juiz em causa própria.
Sim, está bem,
mas a
campanha que foi feita, nunca vi ranking nenhum. Eu não sei quantos anos é que tem este ranking. De qualquer forma, sei é uma coisa. Nenhuma Câmara faz em um ano, dois anos, três anos um salto qualitativo. Se as coisas estiverem péssimas, não ficam nestes lugares cimeiros de um dia para o outro. Mas não me surpreende, apesar de tudo, temos muitas coisas ainda para corrigir, mas evidentemente que há muita coisa que está bom, e isto está comprovado. Nós, aliás, na discussão que fizemos aqui, mostramos que Braga é bom em negócios. Nós aqui nesta discussão que fizemos acho que ficou perfeitamente claro.
O Sporting de Braga é bom em negócios?
Não, eu não disse Braga é bom em negócios e portanto temos que nos congratular por os lugares que são atribuídos por algumas organizações, embora muitas vezes a gente possa ter dúvidas. Aliás, por exemplo, foi também anunciado que faz sempre muito barulho quando sai qualquer coisa desse género, que há umas semanas atrás disse que estava quase a ser o melhor recinto, o recinto de Braga estava quase a ser melhor e a ser eleito na semana seguinte. Nunca mais ouviu falar em nada. Provavelmente não houve eleições, digo eu, não sei, foram impugnadas ou qualquer coisa, não sei.
Carlos Almeida.
Não. Eu se calhar começo por uma declaração de princípios, que é isto, os rankings, na minha opinião, não têm grande interesse. Não
tomas sondagens,
em causa,
é sondagens valem o que valem,
não põe em causa.
Quando não são favoráveis, nunca são favoráveis.
Não,
nunca são
não
boas,
também quando não são favoráveis, não aparecem. Né? Portanto, isso não é pôr em causa o trabalho.
Estou habituado a ver com sondagens agora, e ultrapassar sempre.
A verdade é que não são de agora. Estes rankings, estes estudos não são de agora.
É desde 2013.
Não falo só desta entidade. Quer dizer, eu, como se falou aqui já de tempos passados, eu também ainda sou do tempo do engenheiro Mesquita Machado na presidência do município e tendo já alguma atividade política.
Já começa a ser antigo.
Já deu para ver e ouvir algumas coisas. Aliás, não seria necessário ter sequer ouvido, porque na verdade aquilo que se ouve hoje é muito semelhante. Bastava ouvir o de agora para perceber o do passado.
E já agora, de vocês os três, é o único natural de Braga.
Isso não sei, eu sei que sou agora. Os restantes não sei.
Mas isso não agora é que não seja bom continuar a viver em Braga.
Mas é um pouco isto. Eu recordo.
O facto dele ser o único que é natural de Braga prova que é bom viver
bom,
de Braga. Não, até Braga atrai, por exemplo, no nosso caso, atraiu-nos para cá. Exato. A Braga.
Porque, imigrante.
E já foi há muito tempo.
Mas,
agora,
há muitos anos. Mas a verdade, voltando à temática, é que recordo-me perfeitamente, ainda na Assembleia Municipal, quando nos meus momentos, nos mandatos em que tive a participação nesse órgão, perfeitamente o engenheiro Mesquita Machado, muitas vezes nas suas declarações, a aludir a rankings, a estudos, Braga em primeiro lugar, Braga em segundo lugar, a nível nacional, europeu, internacional, quer dizer, dava para todos os gostos. E o que é engraçado é que o discurso na altura do PSD, do CDS, é que isso não tinha interesse nenhum, porque a realidade é que provava o contrário, porque isto dos rankings eram feitos à medida e tal, não sei o quê. E agora os papéis inverteram-se. Pronto, é disto, aí nós vamos vendo, vamos assistindo. Para mim, não tem muito interesse. Eu acho que, de facto, era preciso resolver muitos problemas para que fosse ainda melhor viver em Braga. E gosto muito de viver em Braga, gosto muito de viver na minha cidade. Mas não escondo, e acho que ninguém devia fazê-lo, muitas necessidades, muitos problemas que precisam de ser ultrapassados e que os rankings não apagam.
Uhum. Já agora também sou natural de Braga e já agora também quero compartilhar que é bom viver em Braga. Agradeço a vossa presença, agradeço também ao facto de o Jorge ter prescindido do tema surpresa dele. Nós voltaremos daqui a 7 dias. Até lá, como é óbvio, desejo-lhe para já um bom fim de semana, depois uma boa semana. Estamos em plena Semana Santa, mas apesar disso, não te esqueça de participar civicamente na vida da cidade de Braga.